Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Bom, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Acho que estamos, penso que estamos em condições de dar início à nossa reunião. A reunião decorre em formato, ainda decorre em formato misto e presencial, embora os trabalhos parlamentares estejam paulatinamente a retomar a sua normalidade. E passamos imediatamente à ordem de trabalhos. Ponto 1 da ordem de trabalhos é a aprovação, a discussão e aprovação das atas 77, 78, 79 e 80. Alguns dos seus deputados desejam usar a palavra neste ponto, no registro de pedidos de palavra. Vamos então submeter as atas à votação. Alguns dos seus deputados vota contra. Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Entramos no ponto 2 da ordem de trabalho, que é a discussão nos termos dos números 1 e 2 do artigo 128 do Regimento da Assembleia da República, dos projetos de resolução número 1135-14-2 do PAN, que recomenda ao Governo que assegure a célere emissão e envio do cartão do antigo combatente e de viúva ou viúvo de antigo combatente a todos os seus beneficiários, do projeto de resolução 1214-2 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que proceda urgentemente à emissão e envio do cartão de antigo combatente e do cartão de viúva ou viúvo de antigo combatente a quem se enquadra no âmbito da aplicação da Lei nº 46/2020 e, finalmente, do projeto de resolução 1204-14-2 do CDS-PP pela urgente emissão e envio do cartão de antigo combatente e de viúva ou viúvo de antigo combatente e adoção das medidas necessárias a assegurar a gratuitidade do passe intermodal e a entrada nos museus e monumentos nacionais. Para uma primeira intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados, bem como o Sr. Comodoro e os funcionários da Comissão. É com gosto que regresso aqui à Comissão de Defesa Nacional. No caso em particular deste projeto de resolução que estamos aqui, aliás, dos três projetos que estamos aqui a discutir, não posso deixar de dar nota que o Estatuto do Antigo Combatente, que veio a ser aprovado depois pela Lei 46/2020, de 20 de agosto, resultou de facto de um amplíssimo consenso desta Assembleia da República e de um trabalho bastante profícuo e positivo que esta Comissão fez, que veio de facto assegurar aqui um conjunto de progressos relativamente aos direitos dos antigos combatentes e das suas respectivas viúvas, em que destaco desde logo aquilo que foi o aumento do complemento especial da pensão, a atribuição do complemento às próprias viúvas, o próprio direito à gratuitidade na entrada nos museus e nos monumentos nacionais, o próprio direito à gratuitidade nos transportes públicos ou a isenção das taxas moderadoras. Para a efetividade destes direitos, importa ter o cartão atinente àquilo que é o antigo combatente ou a viúva do antigo combatente. Bem sabemos que não fomos, se calhar, tão longe quanto desejaríamos e quanto os próprios antigos combatentes e as suas viúvas mereceriam, mas não deixámos, por isso, de fazer assinaláveis progressos dos quais se deve esta Comissão orgulhar pelo trabalho feito. Mas apesar de tais avanços, efetivamente estão dependentes estas pessoas da titularidade de um cartão do antigo combatente ou da viúva de antigo combatente, que está previsto de forma expressa nos próprios artigos 4º e 6º da Lei 46/2020 de agosto. Ora, se o Governo andou bem naquilo que foi ao emitir em menos de um mês a Portaria 210 de 3 de setembro, que previu o modelo destes cartões e possibilitava a emissão dos respectivos cartões, tem tardado, de facto, em concretizar a emissão dos mesmos. E passados 18 meses da publicação da respectiva portaria, estes cartões ainda não foram enviados aos seus beneficiários. O Governo tem dito que isso se deve à inoperabilidade dos dados levados a cabo também entre os vários serviços e organismos da administração pública, mas, contudo, isto não deixa de ser uma forma de frustrar, por um lado, as expectativas destas pessoas, quer dos antigos combatentes, quer das suas viúvas, que já esperaram tempo demasiado por esta alteração legislativa, e por isso mesmo, atendendo às várias denúncias que recebemos, aos vários apelos que recebemos, inclusive das associações e dos antigos combatentes, o Grupo Parlamentar do PAN apresentou este projeto que, no essencial, visa assegurar que os cartões do antigo combatente ou de viúva do antigo combatente são emitidos e entregues aos seus beneficiários até ao final do mês de junho, para assegurar não só que a vontade da Assembleia da República é amplamente posta em prática e cumprida e que não é ignorada pelo Governo, mas também que esta dignificação destas pessoas, dos nossos antigos combatentes e também das suas viúvas, não fica em stand-by. Aproveito, evidentemente, esta ocasião para saudar quer o CDS-PP, quer o Bloco de Esquerda, por se terem juntado ao PAN na denúncia desta problemática com iniciativas próprias, que são de âmbito similar e que vamos naturalmente acompanhar, pois vão no mesmo sentido e no mesmo objetivo de algo que é justamente reclamado há muito pelos nossos antigos combatentes e pelas suas viúvas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, tem a palavra, faz favor, para apresentar o seu projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Comedor, Srs. E Srs. Assessores. Efetivamente, foi aprovado o Estatuto do Antigo Combatente, através da Lei nº 46 de 2020, já há bastantes meses, mais logo há quase um ano, e que aprova um conjunto de iniciativas, e das quais o Bloco de Esquerda também foi parte ativa, interveniente, através de um projeto de resolução que aqui tinha apresentado, e cumpre fazer justiça a esses homens que, forma, portanto, obrigatória, portanto, foram constrangidos a ir por uma guerra que não desejavam, e é necessário, enfim, que, quanto mais cedo, melhor, que seja prestada essa mesma justiça e que seja colocada em prática, efetivamente, portanto, o Estatuto do Anticombatente. Neste caso, o Bloco de Esquerda também apresenta aqui um projeto de resolução, que no fundo também vai de encontro aos projetos do PAN e também do CDS, e que contemplam um conjunto de benefícios que é necessário concretizar quanto mais cedo, melhor. Nomeadamente, a isenção do pagamento de taxas moderadoras, no acesso às prestações no Serviço Nacional de Saúde, o apoio médico e medicamentoso, a gratuidade na utilização de serviços públicos, das áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais e a entrada livre em monumentos, museus e espaços culturais públicos. E destas iniciativas, temos a questão do cartão do antigo combatente, que é necessário, enfim, tornar essa entrega célere. O Bloco de Esquerda também já questionou o Governo, enfim, em reuniões até presenciais da Comissão, sobre este facto. O que é certo é que muitos antigos combatentes estão a reclamar, portanto, a urgência desse cartão, que tarda em chegar às suas casas, e nesse caso o Bloco de Esquerda apresenta efetivamente este projeto de resolução para que seja célere a entrega desse cartão e também que se concretize sem demora outras medidas previstas, portanto, na lei do antigo combatente. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra. Do CDS-PP, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é que está, Sr. Presidente, senhores deputados? O projeto de resolução do CDS, pela urgente emissão do envio do cartão do antigo combatente e de viúvo ou viúvo de antigo combatente e a adoção das medidas necessárias a assegurar a gratuidade do passe intermodal e entrada nos museus e monumentos nacionais. Sr. Presidente, a aprovação do Estatuto do Antigo Combatente não foi um favor que a Assembleia da República e o país fizeram aos antigos combatentes, mas sim, de facto, um justo reconhecimento, tardio, mas devido e merecido, para quem honrou e defendeu a nossa pátria, para quem honrou e serviu a nossa bandeira e para quem honrou e glorificou o nome de Portugal. Este Estatuto, Sr. Presidente, já podia ter sido, portanto, uma realidade na anterior legislatura, não fosse o Governo, portanto, na última hora, retirar a sua iniciativa, e já tinha a votação final global assegurada, impedindo ainda, assim que em 2019, essa justiça de facto tivesse sido feita. Por esse motivo, e porque muitos nos custou não ter sido possível aprovar no final da legislatura passada, este Estatuto do CDS fez questão de ser o primeiro partido, apresentando um projeto de lei que dessa entrada na legislatura fosse a aprovação, portanto, do Estatuto do Antigo Combatente, e assim o fez em outubro de 2019. fomos o primeiro partido, de facto, a trazer este assunto tanto ao Parlamento, nessa legislatura. Saudamos o PAN, portanto, o PCP, portanto, o Bloco de Esquerda, que se tenham juntado portanto, ao CDS e tenham também conseguido entregues iniciativas legislativas e que tenham sido possível terminarmos a anterior sessão com a aprovação do Estatuto Anticombatente, bem como o Governo, o PCP portanto, e PSD. Mas, como dissemos, a aprovação não pode ser vista portanto, como um fim, pois muito há a fazer portanto, pelos antigos combatentes, Sr. Presidente. E o CDS será sempre estar ao lado, ao seu lado, como sempre esteve até aqui. Uma das novidades do Estatuto é o cartão do antigo combatente de viúva ou viúvo de antigo combatente. Cartão vitalício, pessoal intransmissível, que reconhece o serviço militar prestado ao país por milhares de cidadãos entre 1961 e 1975, que é extensível às viúvas, viúvos e antigos combatentes e que garante aos titulares, entre outros benefícios, a isenção de pagamento de taxas moradoras, complemento especial de pensão, gratuidade do passe intermodal, preferência na habitação social, tanto honras fundos especiais, entre outras. Como se percebe, o cartão é essencial para concretizar parte dos objetivos tanto emanados do Estatuto, mas mais uma vez o Governo, de facto, não foi célere nem na sua emissão, portanto, nem no seu envio. Portanto, são muitos os apelos portanto, que temos recebido por parte dos antigos portanto, combatentes que nos têm feito chegar portanto, o seu desagrado pela ineficácia e inércia por parte do Governo. O cartão, conforme se prende o Estatuto, deveria ter sido emitido e enviado ainda durante o ano 2020, não foi. Chegámos a janeiro, a Secretaria de Estado dos Recursos Humanos garantiu aos ex-militares que todos os antigos combatentes iriam receber até ao final de fevereiro. Mais uma vez, portanto, não foi uma realidade. Sr. Presidente e Srs. Deputados, chegamos a maio. E apesar de todas as justificações portanto, que foram transmitidas portanto, pelo Governo, e o projeto de resolução recomenda ao Governo que até ao final do segundo trimestre de 2021 proceda à emissão e envio do cartão de antigo combatente e viúva ou viúvo de antigo combatente e adote as medidas necessárias, Sr. Presidente, a assegurar a gratuidade do passe intermodal de entrada nos museus nacionais. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Raul Castro. Tem a palavra, Sr. Chavão, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados, Sr. Comendador, demais presentes. Naturalmente que este é um processo que não foi nada fácil. Teve que ocorrer a apreciação que foi feita durante algum tempo, que originou depois a Lei 46 de 2020, que prevê então a emissão de um cartão de antigo combatente e também para viúva ou viúva de antigo combatente. Processo este que implicou a criação de portarias, nomeadamente até no que respeita à criação de um modelo de cartão que será emitido. Depois o procedimento para concretizar a emissão deste cartão e o respectivo reenvio num trabalho que eu imagino tenha sido extremamente difícil de obter todas as bases de dados que contenham informações respectivas aos antigos combatentes e aos seus familiares, e, portanto, aqui, desde já, também uma saudação e agradecimento ao trabalho que a Secretaria de Estado dos antigos combatentes tem vindo a executar. Este processo, aparentemente, sendo fácil dizer que o cartão podia ter sido em janeiro ou em fevereiro, a verdade é que esse processo de contratação implicou que o respectivo contrato com a Imprensa Nacional Casa da Moeda tivesse também o seu tempo, inclusive teve necessidade de alguns esclarecimentos posteriores, e só em 9 de abril é que efetivamente houve visto do Tribunal de Contas, atendendo a que o encargo desta operação ultrapassa ligeiramente os 900 mil euros. Bom, com visto, algumas situações que esse cartão dá a possibilidade de benefício a favor dos antigos combatentes ou dos respectivos viúvos ou viúvas, e aqui citadas, eu também queria aproveitar para esclarecer o seguinte. O processo está, neste momento, desencadeou-se já dentro da Casa da Moeda, a respectiva emissão e envelopagem para começarem, dentro de dias, a chegarem aos seus destinatários. Antes disso, já é possível que os antigos combatentes possam ter isenção de taxas moderadoras, basta nos centros de saúde apresentar o cartão de cidadão com o seu nome, já há uma base de dados numa ligação com o Ministério da Saúde que permite essa isenção de taxas moderadoras. Ainda, também é possível, sem terem ainda o cartão de cidadão, visitarem gratuitamente museus e monumentos nacionais, sem necessidade, portanto, de exibir o cartão. No mesmo sentido, os três museus de Ramos das Forças Armadas também têm acesso gratuito aos antigos combatentes. Foi ainda assinado um protocolo com a Associação Nacional de Municípios, com vista à disponibilização da bandeira nacional pelas autarquias às famílias de antigos combatentes que tenham deixado expresso o desejo de usufruírem do direito e honras públicas, aliás, estabelecido no artigo 19 do Estatuto do Antigo Combatente. E ainda, os antigos combatentes têm vários meios ao seu dispor para solicitarem insígnia do antigo combatente, através do BUDO, do Balcão Único da Defesa, com o formulário que consta dessa plataforma, e, portanto, também é gratuita o pedido de atribuição dessa insígnia. Quanto à gratuitidade do passo intermodal, esta medida está a ser articulada entre as áreas governativas da Defesa Nacional, do Ambiente e Ação Climática e das Finanças. Queria dar nota de que, na verdade, este trabalho, que não deve ter sido fácil, como há pouco referi, por cruzar todas as bases de dados, em que ficam só de fora, e esses sim terão que o requerer, alterando-se aqui o primado, que era ser necessário um requerimento para tudo. Agora, com a emissão do cartão de cidadão, é a Direção-Geral dos Recursos da Defesa, que remete a todos os, enfim, antigos combatentes, que constam das bases de dados, o respectivo cartão. Não terão que requerer, excepto aqueles que não têm qualquer complemento, não têm qualquer suplemento, que podem, e estão na situação de antigo combatente, que o podem e devem requerer através do Balcão Único da Defesa. A única diferença que há é que, não, obviamente, como não constando da base de dados, não será possível adivinhar quem são, mas tem sido publicitado essa necessidade de requererem todos aqueles que não têm realmente os complementos e suplementos, porque foi nas bases de dados que atribuem os suplementos e complementos que se conseguiu utilizar esta imensidão de antigos combatentes com o objetivo de repor alguma justiça e manifestar em concreto o reconhecimento por aquilo que fizeram em nome do nosso país. Estamos a falar, neste momento, nas bases de dados, de que contêm cerca de, ultrapassa ligeiramente, os 300 mil. E ainda estão muitos que não tiveram não requereram em tempo devido esses complementos e suplementos, que agora, esses sim, terão que fazer o respectivo requerimento para ficarem em situação igual àqueles que vão receber o respectivo cartão. E, portanto, neste contexto, tendo respondido a algumas questões que aqui foram levantadas, nomeadamente até o ónus desses encargos, são os tais 900 mil euros, nomeadamente com as isenções que neste momento são possíveis junto dos centros de saúde para evitar a aplicação de taxas moderadoras. E com mais uns dias, finalmente começarão a sair e a ser entregues aos destinatários os respectivos cartões, penso que ganhamos aqui uma pequena batalha, que faz parte de todo o conjunto de benefícios pelos quais todos nós lutámos pela sua aprovação para realmente repor aquilo que era uma dívida de gratidão que o nosso país tinha com os antigos combatentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, do Partido Social Democrata, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Em matéria de antigos combatentes, o Partido Social Democrata tem tido um papel central relativamente à defesa dos seus direitos, sobretudo com a aprovação do Estatuto que finalmente viu a luz do dia. E, portanto, lembrar que para nós esta não é sequer uma exigência ou qualquer pretensão, é como o Sr. Deputado disse bem, e eu referi-o até pessoalmente nos discursos de discussão sobre o antigo combatente, é o justo reconhecimento de quem nada pediu e tanto deu a este país. Portanto, é evidente que, dito isto, com a aprovação do Estatuto do Antigo Combatente, faz sentido que as suas medidas vejam a luz do dia e, portanto, é necessário tentarmos desbloquear, e é esse o apelo que nós temos feito. O Partido Social Democrata tem questionado diretamente o Governo, através de outros mecanismos que não o projeto de resolução, mas que naturalmente acompanhamos, mas que temos questionado no sentido de tentarmos pugnar pela sua aplicação e para que a burocracia quase esquizofrénica em alguns momentos não obstacularize a sua efetivação, porque a pior coisa que pode acontecer é efetivamente um estatuto que está aprovado e depois não é concretizado. Não obstante, somos naturalmente sensíveis a esses passos que são necessários, mas no fundo também apelamos a que eles vejam naturalmente, rapidamente, a luz do dia. E é evidente que o trabalho não acaba aqui, aliás, nós aprovámos com esse objetivo e com essa e com esse desígnio. O trabalho só começou agora. Agora é mais fácil melhorarmos aquilo que já está edificado do que melhorarmos aquilo que não existe. E, portanto, a matéria de antigos combatentes, naturalmente, para nós não existe qualquer obstáculo.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu não tenho mais pedidos de inscrição neste ponto. Senhor deputado Diogo Urião, faz favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria apenas complementar e ajudar aqui também no debate. Eu creio que todas as forças políticas desta Comissão e da Assembleia da República no global, sem dúvida, estarão empenhadas na concretização de todos os direitos e de todos os deveres que foram consagrados quanto da aprovação do Estatuto do Antigo Combatente e que os querem ver implementados, certamente, o mais depressa possível e sem quaisquer constrangimentos, como foi aqui referido já, e muito bem, por várias forças políticas. A questão que eu aqui coloco é uma questão inerente aos projetos de resolução, aos três projetos de resolução. Os três projetos de resolução, para além de falarem nessa substância, enfim, efetiva e real, concreta, isto é, politicamente relevante da concretização destes direitos, e estes direitos têm vindo a ser concretizados, como muito bem explanou o Sr. Deputado Raul Castro, mesmo sem a existência do cartão. Isto é, já há um conjunto de direitos que podem ser que já são aplicáveis e já são já podem estar sob o usufruto dos antigos combatentes, das suas viúvas e viúvos, sem a existência do cartão, mas a verdade é que eu acho que os três projetos incorrem, se me perdoem, no que para mim seria certamente um erro, que é o estipular de um objetivo temporal, fixo, absolutamente inamovível. Numas expressões escolhe-se o segundo trimestre, noutros projetos escolhe-se o primeiro semestre, quando nós já percebemos o que é que aconteceu foi, enfim, um processo burocrático, usando a expressão da senhora deputada Ana Miguel Santos, entre o Ministério da Defesa Nacional e a Casa da Moeda, que é uma entidade 100% de capitais públicos, na questão do contrato do ajuste direto para aquisição e produção dos cartões. E esse contrato mereceu uma avaliação do Tribunal de Contas, obrigatória, um visto prévio do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas tinha um prazo para se pronunciar sobre esse mesmo contrato, e a verdade é que esse prazo foi sendo prorrogado a pedido do próprio Tribunal, que pedia mais informações justificativas de porquê ser um ajuste direto àquela entidade. Não é? As razões, segundo eu percebi também pela imprensa, eram claras para proteger, isto é, tendo em conta que são dados sensíveis de cidadãos, que fosse uma entidade 100% pública e acima de qualquer suspeita, a imprensa nacional Casa da Moeda, a ter acesso a esses dados e que os pudesse reproduzir. Ora, como o Sr. Deputado Hugo Castro aqui bem disse, e as senhoras e os senhores deputados não ignoram, esse processo só ficou terminado no dia, eu creio que 8 ou 9 de Abril. E dizer que nós conseguimos produzir, e nós, atenção, estamos aqui a falar, não é? Estado e administração indireta do Estado, e eu aqui falo muito rápido, muito concretamente, refiro-me concretamente à Imprensa Nacional Casa da Moeda, que consegue produzir mais de 300 mil cartões do dia 9 de Abril até ao último dia do mês de junho. Eu pessoalmente não sei se é tecnicamente e intelectualmente honesto, mas isso é uma dúvida que me fica e que me assiste muito sinceramente, e é a única coisa que me prende a estes projetos na forma como eles terminam, que é estipular uma coisa que eu creio que vai além da vontade política, porque a vontade política aqui é unânime, é a mesma do Partido Socialista, a mesma das restantes forças políticas, é que o cartão seja de facto produzido, seja entregue aos legítimos recipiendários e que isso aconteça. Este tipo de metas, eu tenho dúvidas que sejam muito honestas, mas enfim, não, também não disponho dos elementos totais para fazer essa avaliação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos seus deputados quer reagir a esta questão. Sr. Deputado Inês Sousa Real, por favor.
Sim, só muito brevemente, em relação às duas questões, aliás, que o grupo parlamentar do Partido Socialista levantou, quer em relação ao potencial custo dos cartões, quer em relação ao tempo de emissão dos mesmos, sem prejuízo, evidentemente, de ser uma questão burocrática que ultrapassa aquilo que possa ser a vontade política, a verdade é que já tarda há muito a existência deste cartão do antigo combatente e das viúvas dos antigos combatentes, e também quando existem opções políticas a serem feitas, que têm também elas um ónus muito superior do ponto de vista do encargo, não nos parece que seja manifestamente inviável que o Governo, seja na sua totalidade, seja faseadamente na emissão dos mesmos, não consiga calcular que até junho este processo não está em andamento, e aí sim haja vontade política para isso, porque falou há pouco o Sr. Deputado em 900 mil euros, quantos 900 mil euros destes não voaram já para processos como o do Novo Banco, entre muitos outros exemplos que infelizmente poderíamos dar, ou até mesmo os 10 milhões de euros para a caça, e portanto parece-nos da mais elementar justiça que aquilo que todos nós temos aqui proclamado nesta Comissão e na Assembleia da República, e que acredito que é um desiderato comum de todas e todos nós nas diferentes forças políticas, consiga de uma vez por todas ganhar vida e ter força, porque é de facto um tributo que devemos aos nossos antigos combatentes, que continuamos a dever e não devemos apenas em relação ao passado, antes que efetivamente a questão geracional trate do assunto, porque de facto seria importante que estas pequenas coisas que no seu dia-a-dia podem fazer toda a diferença estejam em marcha e em emissão.
Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma também muito rápida e lapidar, penso que há um consenso aqui nesta Comissão relativamente à justiça que terá que ser feita aos antigos combatentes, com a celeridade necessária, e um desses desidratos para, enfim, ter em conta essa justiça é exatamente a emissão do cartão do antigo combatente e de viúva ou viúva do antigo combatente. Claro que o projeto do Bloco de Esquerda, e penso do modo geral todos os outros dois projetos, tanto do CDS como do PAN, a ideia é que esse cartão seja emitido de forma célere, enfim. Bem sei que não está, nem esteve na intenção do Governo ou de qualquer grupo parlamentar, portanto, ir protelando esta situação, mas por vezes é necessário, enfim, alguns reparos, alguns incentivos para que o Governo não demore muito tempo, portanto, a emitir este cartão. Bem sei que o processo é difícil, é complicado, mas já temos quase um ano, enfim, desde a aprovação aqui desta lei. E se é um facto de que aqueles antigos combatentes que são objeto de complemento de pensão e suplemento é mais fácil, mas outros que não constam da base de dados, é uma situação difícil e crescida, e a própria Secretária de Estado portanto, dos antigos combatentes também o reconheceu aqui numa audição, que iria ver como é que isso seria, como é que se iria proceder relativamente a essa matéria. Claro que os antigos combatentes não sabem, embora o Sr. Deputado do Partido Socialista tenha dito que algumas medidas já estão em curso, mas eles não sabem, não têm informação, é muito difícil, e só através do cartão é que conseguem fazer, portanto, o uso efetivo dessas prerrogativas para ter direito efetivamente àqueles benefícios que o cartão estipula. Portanto, não só quanto isto, portanto, que o projeto tanto do Bloco de Esquerda, do modo geral de todos os outros projetos, foi isso que eu entendi, é para que o Governo, enfim, da forma mais rápida e célere, ponha na rua, ponha, enfim, entregue os cartões aos antigos combatentes que têm direito. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só de recordar que o Governo, portanto, ficou vinculado, portanto, pelo Estatuto, portanto, de emissão até ao final, portanto, do ano 2020. Nós estamos em maio, daí eu acho que deve haver esta necessidade destes projetos, portanto, de resolução. E acho que a própria Assembleia da República, portanto, deveria reafirmar, portanto, a sua urgência, portanto, na emissão, portanto, deste cartão. Portanto, todos reconhecem, portanto, que a celeridade, portanto, é necessária, mas não se percebe o tempo, portanto, e a burocracia, portanto, por parte do Estado, senão, se apenas estarmos daqui a um ano, ainda, em não ter ainda o cartão. Portanto, estamos a falar em maio, portanto, acho que é perfeitamente possível conseguir até ao final do segundo trimestre, portanto, até ao final de junho. Daí eu acho que deveria haver, a parte da Comissão, a parte da Assembleia da República, um pedido de emissão urgente, ou reforçar, portanto, a urgência, portanto, desta necessidade. Recordo que o Governo ficou vinculado até ao final do ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Raul Castro, deseja usar a palavra novamente, por favor.
Muito obrigado. Naturalmente que o benefício da dúvida por não terem acesso à informação que eu recolhi junto da Casa da Moeda e que passa por o seguinte, e confirmada pela tutela. Na terceira semana de abril teve início a produção em massa a partir da base de dados existente, que é tal que levou mais tempo e que era, e nós imaginávamos sim, porque a informação adequada de reconhecimento dos antigos combatentes não era, tinha várias origens e, portanto, teve que consolidar-se essa base de dados. E, portanto, na terceira semana de abril, teve início a produção em massa. Na passada semana, iniciaram-se as etapas de personalização e acabamento dos cartões, encontrando-se já em curso a fase de envelopagem e expedição para as moradas de residência dos respectivos titulares. Estamos a falar de 300 mil cartões. E, portanto, isto é um processo automático, vamos aguardar que mais uns dias isso é capaz de estar resolvido, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, senhores deputados, agora dirijo-me em particular aos subscritores dos projetos, mas depois isso, Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, só uma questão em particular, tendo em conta a intervenção do Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que pareceu que, pelo que disse, que o Governo não tinha dado o devido andamento a esta questão dos cartões. Ora, essa não é, eu acho que pode ser a nossa leitura. Em 2020, em setembro de 2020, sai justamente a portaria que cria o modelo dos cartões. E, ao sair essa mesma portaria, é logo iniciado o processo na Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional para identificar o universo total dos beneficiários, para prever e para planear dentro do próprio Governo como é que se terá acesso às moradas atualizadas desses mesmos beneficiários, porque, como é óbvio, sendo que esses beneficiários existem porque preencheram requerimentos feitos há cerca de 20 anos para receber os suplementos e os complementos, as moradas podem eventualmente estar desatualizadas e o Estado não quer, obviamente, desperdiçar aqui recursos e enviar cartões para moradas onde não habitem efetivamente antigos combatentes, aliás, cartões com dados pessoais de antigos combatentes que fossem parar a outras pessoas, isso acho que faz um sentido básico de entendimento, mas desde 3 de setembro de 2020 que há um modelo público de cartão e que foram iniciados todos estes processos. Aqui, o grosso do tempo, se nós quisermos, a expressão não pode ser esta nem esta, não é? Mas o grosso do tempo passado foi a aguardar um visto do Tribunal de Contas. Ora, esse visto do Tribunal de Contas é absolutamente independente e incontrolável em termos de tempo por parte do poder político. Era só isto que eu gostava de deixar de esclarecer para que não se diga que a questão do cartão foi uma questão de falta de vontade política. Pelo contrário, há muito tempo gostávamos todos, e o Partido Socialista certamente estará na primeira fila, de ver efetivado e distribuído o cartão do antigo combatente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Bom, eu queria perguntar aos senhores deputados subscritores dos três projetos de resolução se consideram que, se querem manter cada um dos projetos individualizados, os projetos não serão votados aqui, serão enviados para plenário para serem votados em plenário. E eu queria perguntar a cada um dos subscritores se querem manter os projetos individualizados ou se pensam que estamos em condições de fazer um projeto comum que a Comissão pode adotar, se a Comissão tiver de acordo, ou se os seus deputados querem fazer um projeto conjunto vosso. Portanto, em primeiro lugar, a vossa opinião, depois a opinião dos coordenadores dos grupos parlamentares, para saber se estão de acordo com a consensualização dos diferentes projetos de resolução num único projeto a subscrever por todos. Senhora deputada Inês Sousa Real.
A única questão que se coloca, em nosso entender, é o tempo, ou seja, se efetivamente isso for execuível a breve trecho, não teríamos nada a opor. Agora, se de facto, se for arrastar este processo para quando vier aqui a votação, estiver já a emissão em curso, não fará muito sentido. Ou seja, a ideia dos projetos de resolução, e bem sabemos que houve aqui alguns constrangimentos que impediram que se discutisse anteriormente estes projetos de resolução, a ideia seria, de facto, que com urgência também se sinalizasse esta preocupação. Portanto,
senhora deputada, antes da próxima reunião não será, mas é como a senhora deputada, que é subscritora, é que tem que dizer se aceita a consensualização de um texto sobre o qual são todos de acordo ou se não é possível consensualizar um texto sobre o qual estamos de acordo. Senhor deputado João, a senhora deputada queria dizer qualquer coisa?
Ou seja, se for com esse limite de na próxima semana trazermos aqui um texto, ou seja, não teria nada a opor. Agora, desde que não seja um arrastar de um processo muito para além disso, acho da nossa parte não haveria inconveniente em consensualizarmos um texto único, mas que de alguma forma fosse a breve tempo, acho.
Sr. Deputado João Vasconcelos, só um pouquinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é exatamente a mesma ordem de ideias. O processo já se foi arrastando por algum tempo, alguns constrangimentos, enfim, que não se discutem, sem dúvida, mas daqui a pouco estaremos quase no fim da legislatura, da ação legislativa, e isto não será, enfim, discutido, processo ultimado. A minha ideia era que, preferencialmente, preferia que os projetos, portanto o Bloco de Esquerda, fosse votado separadamente. Mas também não me oponho, se for algo célere e rápido, que cheguemos a um consenso para um texto comum. Mas isso, enfim, seria uma segunda opção. Mas eu, preferencialmente, desejava que o mesmo seguisse para votação no plenário.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas não se oponho a que se faça um texto comum. Está bem. Sr. Deputado Pedro Moraes, faz favor.
Estamos em condições de proceder ao consenso e se a Comissão, tanto própria, adotar, tanto ganha outra força.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, estão de acordo com o texto comum ou preferem que, ou não querem contribuir para esse consenso?
Sr. Presidente, nós observaremos o texto, os subscritores e que eventualmente os serviços da Comissão propuserem, estamos perfeitamente disponíveis para fazer a nossa avaliação, como todos os partidos farão à época.
Nós não faremos aqui, propriamente, a avaliação de mérito da solução. Apenas se há ou não há condições para que a Comissão apresente um texto comum a partir destes três. Não é? Depois a votação, não é? Quando muito teremos acordo, é isso. Depois há de ser feita a votação em plenário do texto, onde os seus deputados são livres de votar ou não.
Temos o nosso acordo.
Muito bem. Senhora deputada Ana Miguel. Muito obrigado. Então, nós trataremos de propor um texto comum a partir destes. Eu até sugeria que os senhores, se os senhores deputados estivessem de acordo, que nós fazemos circular o texto, não precisamos de o voltar a trazer cá, basta os senhores deputados dizerem por e-mail se estão de acordo ou não com a solução adotada e depois será remetido para votação. Muito bem. Senhores deputados, passamos então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, apreciação do relatório de discussão da Lei de Programação Militar. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa e um pedido à Comissão. Será a Sra. Deputada Lara Martins, do Partido Socialista, a intervir neste ponto, que está presente noutra Comissão, neste caso, na Comissão de Negócios Estrangeiros, onde tem uma intervenção. Se pudéssemos passar este ponto para o último da Ordem de Trabalhos, para nós era conveniente, se não prejudicar os trabalhos dos restantes.
Muito bem, Sr. Deputado, está, com certeza, já voltaremos. Sr. Deputado Inês César Real, deu a palavra.
Queria só pedir, como já não integra a Comissão, se nos dão conhecimento, então, depois
com
do e-mail do mesmo texto, e iria ausentar-me, então, com
acho
a vossa anuência.
Com certeza.
O resto, boa tarde.
Muito obrigado. Sr. Deputado Diogo Leão, esse seu pedido estende-se aos pontos 3 e 4, só o 3? Então podemos passar ao ponto 4, penso que ninguém se opõe, é que discutamos o processo depois. E quando é que teremos o prazer da presença da Sra. Deputada Lara Martinho? Pronto, muito obrigado. Passamos então ao ponto 4, apreciação do relatório de execução da Lei de Infraestruturas Militares. Sra. Deputada Cristina Jesus tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Comodoro, senhores assessores, este relatório de execução da Lei de Infraestruturas Militares é relativo ao ano de 2020. Esta lei estabelece a programação do investimento com vista à conservação, manutenção, segurança, modernização e edificação de infraestruturas de componente fixa do sistema de forças e estabelece as disposições sobre a gestão de imóveis afetos à Defesa Nacional disponibilizados para rentabilização, tendo em vista a aplicação dos resultados obtidos nas medidas e projetos nela previstas. Quanto ao ano 2020, que é o que estamos a analisar, foi arrecadada uma receita que prefaz cerca de 8 milhões e meio de euros, que corresponde a 76,3% da previsão da receita, fazendo-se uma previsão de receita para os anos seguintes, cerca de 45 milhões de euros, incluindo já a receita arrecadada em 2020. Em resultado, em 2020, a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional realizou a transferência de cerca de 7 milhões de euros, dos quais cerca de 6 milhões foram transferidos para o Estado-Maior-General das Forças Armadas e para os Ramos. O relatório sublinha ainda a tipicidade inerente às condições associadas à pandemia, Covid-19, que acabaram por ter influência neste ano de 2020, constatando-se assim que a execução orçamental média agregada de todas as medidas de componente fixa se situa nos 36,4% e a execução média agregada do ENFA e do Ramos foi de 47,7%. No que respeita ao ENFA, verifica-se a execução em 2020 foi de 25,4%, é inferior à de 2019, mas superior à de 2018. Na Marinha, os pagamentos realizados no âmbito da Lei de Infraestruturas Militares atingiram um montante de 2,4 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de execução de 22,2% e uma melhoria em relação a 2019. No que toca ao Exército, os pagamentos totalizaram 6,17 milhões de euros, a taxa de execução é de 74% e aqui há a evidenciar também uma taxa de execução superior à dos anos anteriores. No que toca à Força Aérea, foram efetuados pagamentos no valor de 2,1 milhões de euros, a taxa de execução aqui é 76,9%, salientando o relatório e a performance na maioria dos projetos com taxas de execução na ordem dos 100%. E gostaria de deixar uma última nota para o projeto Revive, que é uma iniciativa que tem dado bons resultados e prevê concessionar edifícios históricos a investimento privado para serem recuperados para o turismo. O programa Revive, gostaria aqui de salientar inclusivamente que está a ser implementado noutros países, nomeadamente países da Cplp, tendo sido São Tomé e Príncipe o primeiro país a ter o programa Revive. Gostaria também de salientar que no Brasil o programa Revive também já está a ser implementado. A segunda fase deste programa já foi anunciada, onde poderão ser equacionados um conjunto vasto de imóveis, afetos à defesa, que pelas suas características se enquadram no espírito deste programa e em que a receita proveniente dos contratos de concessão irá ser afeta à lei de execução, à execução da lei das infraestruturas militares. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada. Muito obrigado, senhora deputada Cristina Jesus. Senhora deputada Ana Miguel dos Santos, PSD, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Relativamente ao relatório de execução da lei de infraestruturas militares, nós não temos nada a destacar relativamente à apresentação da senhora deputada, é literal e é a realidade. Agora, nós gostaríamos de sensibilizar o governo, aproveitar este momento para sensibilizar para duas notas essenciais. A LIME, o que prevê e toda esta lógica, foi também ancorada no sentido de rentabilizar com projetos que valorizem o património histórico-cultural. Ou seja, aquilo que está a acontecer e que nós notamos e gostaríamos de ver este sentido invertido é, por um lado, que se está a vender património, tem que se perceber se está a vender ao desbarato ou não, património que é valioso ou não. Em segundo lugar, se está a rentabilizar da melhor forma, preservando a natureza e a sua história, o seu valor histórico, cultural e militar, porque o programa Revive reduz-se a transformar todas as infraestruturas militares em hotéis. Portanto, se nós vemos, esta é uma nota, a execução, a lei de infraestruturas militares tem sido muito executada, muito ancorada, digamos assim, no programa Revive. E isto, de alguma forma, desvirtua aquela que era a intenção inicial, no sentido também de rentabilizar e também permitir manter a história e a valorização da história e a cultura militares. Por essa razão, insistimos aqui mais uma vez, o Partido Social Democrata, eu própria tenho boa memória disso, tentámos já por diversas vezes em audições regimentais sensibilizar o Sr. Ministro, o Sr. Deputado de Estado, que estiveram cá, no sentido de perceber que tipo de modelos, que tipo de gestão é que pode ser feita nesse sentido, porque senão mais vale abrir, meter em asta pública e meter tudo para venda, para hotéis ou para habitação, ou para residências de nível superior. E, portanto, eu julgo que não é esse o espírito que deve presidir e, portanto, alertamos para essa realidade, que este programa valorize também outros conceitos ligados à cultura militar, ao turismo militar, à valorização da memória histórica e da cultura militar, porque era essa a intenção. Portanto, fica aqui o apelo do Partido Social Democrata para que se pegue nesta matéria de uma forma diferente e que não que se venha aqui, no fundo mostrar venderam-se X, a taxa de execução foi Y e, portanto, não há aqui aquele que era o espírito que, e é o espírito que preside, quando se, até os próprios ramos, quando libertam estas infraestruturas para rentabilização, no fundo é para que ela também sirva, como dizem as leis orgânicas, nos seus artigos 4 todos das leis orgânicas dos ramos, falam na valorização do património histórico-militar, da cultura militar, e esse deve ser um desiderato, e era isso que o Partido Social Democrata gostaria de ver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório de discussão da Lei das Infraestruturas Militares e que diz respeito ao ano 2020, como sabemos, a LIM tem por objeto a conservação, manutenção, segurança, modernização e edificação de infraestruturas da chamada componente fixa do sistema de forças e também trata da gestão dos imóveis que estão afetos à Defesa Nacional, portanto destinados à rentabilização, também de acordo com o que nos diz o relatório. E esta rentabilização pode operar-se sob diversas formas, nomeadamente o arrendamento, a permuta, a alienação, parcerias e a constituição de fundos imobiliários. Na opinião do Bloco de Esquerda, há uma linha de rumo relativamente aos anos anteriores, onde se destaca a alienação à Câmara de Lisboa do bairro operário da Monetação Militar, na Madre Deus, e da ala sul da Monetação Militar também à Câmara Municipal de Lisboa por 50 anos. É de assinalar, portanto, aqui o programa Revive, que promove a recuperação de imóveis com investimentos privados, portanto, tornando-os afetos a atividades económicas, a atividades culturais, e que contribuem para o desenvolvimento de localidades e de regiões. No entanto, o Bloco de Esquerda também não deixa de ter aqui uma nota crítica relativamente a esta matéria, é que daqui a pouco todos os imóveis, enfim, de índole militar, da sua história, do seu património, progressivamente vão desaparecendo e fica, em termos de cultura, em termos de património militar, é capaz de ter algo a desejar. Portanto, é uma nota crítica. Por um lado, é positivo a recuperação desses imóveis, sem dúvida, mas também o desaparecimento, a alienação desses imóveis, o Bloco de Esquerda considera que não devia ser esta a linha de rumo, de acordo com o que vem no relatório. Temos, por exemplo, o Palácio Quinta de Caxias em Oeiras, no próximo ano de 2021, aliás, neste ano, e o Convento de São Francisco em Porto Alegre, tal como o Convento de Santa Clara em Coimbra, que é um património militar relevante. De acordo com o relatório, temos uma receita prevista que não é despiciente, isto é, mais de 11 mil milhões e já arrecadado 8.500 milhões, o que equivale a 76% da receita prevista. A execução da LIM na componente fixa é baixa, portanto 36,4%. Do conjunto de despesas nestas áreas é de relevar as verbas afetas ao Hospital Militar de Belém, todos nós sabemos, no âmbito da Covid. As despesas mais que triplicaram do que estava previsto e que até levou uma auditoria da parte da Inspeção Geral de Defesa Nacional, como sabemos, e bastante crítico relativamente a essas despesas. A nível do Estado-Maior-General das Forças Armadas, a taxa de execução, enfim, foi ainda mais baixa, 25,4%, na Marinha 22,2%, e no Exército 74%, e na Força Aérea de 76,9%. Algumas baixas taxas de execução, segundo o relatório, devem-se à morosidade a libertar verbas e dificuldade na arrecadação de receita. E neste caso concreto, parece que o aspecto de veras positivo prende-se com a potenciação, como disse há pouco, do programa Revive. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. deputado João Vasconcelos. Eu não registro... Sr. deputado Pedro Moraes Soares, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No respeito a este relatório, tanto da Lei de Progressão Militar, a sua execução, no entender do CDS, o mesmo, tanto deveria ser apresentado pelo Governo. O debate seria certamente tanto mais enriquecido e se o Governo, de facto, estivesse presente, portanto, na apresentação deste relatório. Fazendo uma análise, portanto, também muito sucinta da execução, portanto, do ano de 2020, registamos na execução do relatório, conclui-se que a execução financeira ascendeu a 371 milhões e 900 mil, no ano de 2020, uma percentagem de 75%. Registamos, portanto, esta melhoria, portanto, na execução, portanto, comparativamente aos anos anteriores. No ponto 4 do relatório, nos fatores que influenciam a execução da LPM em 2020, refere a questão, portanto, da isenção, portanto, de cativações, mas o CDS, portanto, não pode deixar de dar nota, portanto, e de passar que, com as chamadas, portanto, cativações do bolso, e passa a citar o último parágrafo, onde refere, finalmente, as limitações relacionadas com a atribuição dos fundos disponíveis influenciaram o ritmo de execução da LPM, traduzindo-se como fator de instabilidade e risco acrescido à execução da mesma. Revela-se que o exército no final de 2020...
Sr. deputado, desculpa, nós não estamos nesse ponto de trabalhos. Estamos na LIME, nós fizemos aqui uma troca. Desculpe lá.
Fizemos a troca.
Fizemos aqui uma troca a pedido do Partido Social Democrata, mas do Partido Socialista. E desculpe lá, Sr. deputado.
Não faz mal. Então vamos à LIME. No que respeita à LIME, basta ler, este Sr. Presidente, basta ler o sumário executivo, portanto, e continuamos, anos após anos, a salientar, portanto, as dificuldades deste mesmo. O próprio sumário executivo diz, refere, pela atipicidade de inerentes dificuldades em concretizar os objetivos estabelecidos, influenciou a execução orçamental da Lei de Infraestruturas Militares. Dificuldade na cobrança das receitas, junto a algumas entidades, o inerente desfazamento entre dotações iniciais previstas pelo anexo LO3 de 2019 e receita eventualmente cobrada, morosidade dos processos de libertação das receitas arrecadadas. Portanto, constata-se a tendência para a praça acentuar a diferença entre as dotações iniciais previstas e efetiva a arrecadação de receita necessária para concretizar a linha. Não é credível os sucessivos relatórios que o Governo pensa fazer para resolver este tipo de situações que, ano após ano, nos apresentam, portanto, estas debilidades e estas questões. Mas também defendo aqui, Sr. Presidente, que acho que o Governo deveria estar presente também na apresentação, portanto, neste relatório, portanto, certamente iria enriquecer, portanto, muito mais o debate entre todos os partidos e não evitaremos, portanto, em futuras oportunidades, portanto, de questionar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado sobre, esta lei. Discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cristina Jesus, faz favor. Tem palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aqui apenas fazer um comentário relativamente ao programa Revive, para clarificar que no programa Revive não há venda nem alienação de património. O programa Revive faz-se apenas contratos, 30, 50 anos, portanto, o património são contratos de concessão, o património continua a ser do Estado e foi uma forma de recuperar o património que de outra forma nunca seria feita e o património continua no Estado. E é apenas para fazer essa clarificação. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Miguel dos Santos, faz favor.
Muito obrigada. Só para clarificar, ninguém tem dúvidas relativamente a isso. Uma coisa é o título translativo do imóvel, não é essa a nossa preocupação. Aliás, há 50 anos é um contrato de concessão, não é essa a nossa questão. Volto a lembrar, tem a ver com a finalidade que é dada ao imóvel. E, portanto, a finalidade, o que nós queremos dizer é que os imóveis que estão para rentabilização não devem ser só utilizados para hotéis de luxo. É isso que nós estávamos a dizer. E, portanto, no fundo, devem ser desenvolvidos projetos que valorizem a história e o património cultural e militar. Era só isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, não registro mais inscrições. Penso que podemos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Não sei antes referir ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, a propósito da sua observação quanto à presença do Governo para a discussão deste relatório, que o que o regimento termina é que o Governo venha obrigatoriamente à Comissão para 4 audições regimentais, estando naturalmente disponível para vir a requerimento dos seus deputados às vezes que entender. Às vezes que o senhor deputado quiserem requerer, com certeza que o Governo virá. Mas também é costume nas audições regimentais colocar questões sobre estas questões. Vamos então discutir agora o antigo ponto 3 da Ordem de Trabalhos, agora 4, que a pedido do Partido Socialista foi alterado, apreciação do relatório de discussão da Lei da Programação Militar, procuro a palavra à Sra. Deputada Lara Martinho, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a possibilidade de podermos discuti-lo agora no final da reunião. E cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este relatório de execução da Lei de Programação Militar, que é reportado ao ano 2020, ele de facto é bastante pormenorizado e dá-nos aqui uma informação detalhada sobre a execução da LPM, com os vários projetos envolvidos, as várias dotações e o grau de realização também físico e financeiro dos mesmos. Eu julgo que, acima de tudo, importa também reforçar que, de facto, a LPM é o principal instrumento financeiro plurianual para o investimento público nas Forças Armadas, e há cinco aspectos que nós achamos importante destacar relativamente a este relatório. Primeiro tem a ver com as novidades. A atual LPM trouxe algumas novidades em relação ao antecedente, designadamente quanto aos procedimentos de contratação, conjuntos e cooperativos, a centralização de procedimentos de contratação e um relatório de execução financeira e material a enviar à tutela até 31 de julho de cada ano. O segundo aspecto é a evolução das verbas. Antes até de olharmos para a própria análise da execução propriamente dita, é importante relembrar que a verba da LPM tem evoluído sempre positivamente desde 2015 e sempre sem quaisquer cativações. Portanto, 2016 tinha uma dotação de 230 milhões, 2017 250 milhões, em 2018 270 milhões, 2019 275 milhões, em 2020 315 milhões e para este ano são previstos 335 milhões de euros. Como terceiro aspecto, a questão de uma execução positiva. A LPM não é importante só pelo reforço das suas verbas em si, é também importante porque está a ser executada, especialmente desde 2019, tendo por base uma forte componente de inovação e uma aposta forte na indústria, na investigação e desenvolvimento ao nível nacional, traduzindo-se ao mesmo tempo em efeito multiplicador da capacidade operacional das Forças Armadas ao apostar em programas conjuntos e duplo uso civil e militar. Quanto à sua execução em 2020, destaca-se desde logo, e uma vez mais, a exceção das cativações para as dotações previstas, o que constitui, de facto, um fator positivo e de garantia de estabilidade e previsibilidade ao nível de execução da lei. Em termos de projetos, e de acordo com o relatório, globalmente, um total de 71 projetos, dois foram concluídos durante o ano passado, encontrando-se em execução 69 projetos, dos quais 30 estão com atrasos passíveis de recuperação até o final do projeto, até ao final do prazo planeado, e dois com atrasos ao nível do respectivo caminho crítico, significando que terminarão para além do inicialmente previsto. Os restantes 27 projetos estão a ser executados dentro do planeado, ou seja, mais de metade, cerca de 52%, o que é globalmente positivo. O quarto aspecto tem a ver com o impacto da pandemia. Embora ainda é cedo por um diagnóstico realista do impacto da pandemia, mas da análise efetuada aponta-se para repercussões na execução da LPM, que por força desta situação excepcional que vivemos, provocaram atrasos em diversos trabalhos contratualizados no âmbito dos projetos em curso, que naturalmente provocarão a necessidade de ajustamentos no seu planeamento. Concluindo, e em função dos dados disponibilizados, a execução financeira em 2020 ascendeu a 371,9 milhões de euros, correspondendo a uma percentagem de execução na ordem dos 75%, nas quais se destaca, de facto, a Marinha com maior execução. A execução financeira da LPM em 2020 atingiu o mesmo valor mais elevado desde 2015, tendo sido superior à execução de 2019, um dado com o qual nos congratulamos e congratulamos também o Governo, muito particularmente o Ministério da Defesa Nacional, também os Ramos, pelo seu empenho na concretização do investimento e modernização das nossas Forças Armadas, desígnios que estão, aliás, consagrados no próprio programa do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados se inscreve? Sr. Deputado Carlos Miguel Reis, faz favor. Carlos Eduardo Reis, desculpe.
Carlos Miguel, também está. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu acompanho, na generalidade, aquilo que a deputada Lara Martins disse, resumiu bem os objetivos da Lei de Programação Militar e os quadros que compõem o relatório, e, portanto, temos alguma dificuldade num processo que é moroso de estar aqui numa análise muito fina em relação àquilo que ele nos traz, porque, no fundo, ele está em execução desde 2019 e, portanto, ainda estamos no início. No entanto, o relatório diz-nos que há dois ou três projetos que estão com um atraso crítico. Há um que eu entendo que é relevante, que é o Programa de Modernização e Capacidade das aeronaves C-130. Há outro também, agora no âmbito do ENFA, da capacidade de segurança militar e contra informação, que embora esteja bastante atrasado, não entendo como crítico, dado o valor que estamos a falar. O sistema de atividades contra informação nas Forças Armadas é um valor de 163 mil euros, já foi remodelado no seu objetivo para a aquisição de 5 viaturas, passou a 3, não foi aprovado pelo ESPAP, portanto a medida de mitigação é de renovar o pedido para 2021 e, portanto, não acho que, dentro dos dois projetos com atraso crítico, este relatório aponta que seja, de facto, preocupante. No entanto, dos 71 projetos, dois foram concluídos, o que é sempre um motivo de contentamento, independentemente de serem muito ou pouco importantes em comparação com os outros, mas, como disse, há uma dificuldade grande num projeto tão grande e plurianual fazer, sem chegarmos ao primeiro quadriênio, uma análise. No entanto, há dois ou três pontos que eu entendo que são muito importantes antecipar para o futuro. O primeiro é perceber esta questão das cativações e da estabilidade que, à exceção das cativações, aqui na LPM, se dá de facto uma estabilidade ou não. Porque nós podemos, por lei, não nos ser permitido cativar e isso ser um fator de estabilidade, mas depois dá-se o caso, por exemplo, aconteceu no Exército, em que há um corte nos seus fundos disponíveis, e isto também retira capacidade ao ramo para executar estes projetos. No final de 2020, o Exército sofreu um corte na atribuição de fundos de quase 6 milhões de euros e, portanto, isto causa um impacto imediato na taxa de execução e configura uma redução orçamental. Portanto, nós, por lei, temos a proibição de cativações na execução da LPM, mas, ao contrário, e, portanto, na prática, acontecem situações destas que prejudicam a taxa de execução. E se, na realidade, 75% de taxa de execução é algo que, num ano de pandemia, eu diria que é verdadeiramente é aceitável, se nós olharmos para os grandes projetos da LPM, nomeadamente os NPOs, nomeadamente a capacidade de proteção e sobrevivência das forças no sistema de combate de soldado, que é o soldado conhecido como soldado do futuro, vemos que há aqui alguns atrasos e PSD entende importante que deixar até em ata que estes dois projetos estruturais da LPM, um para o Exército e outro para a Marinha, que tem a ver também com a nossa capacidade de patrulhamento e de defesa oceânico, que se refira que o lançamento destes concursos é fundamental. No caso do Exército, o Soldado Futuro, ele já foi lançado, está em contestação judicial e, portanto, temos este problema, mas são projetos que, embora tenhamos 10 anos ainda pela frente para os concretizar, são projetos que demoram a ser executados e, portanto, é preciso olhar para eles com alguma preocupação. Não tem um atraso crítico, mas já temos dos 71, 30 projetos com um atraso que é considerado recuperável, mas que, se nada for feito este ano, nos cria aqui alguns problemas. Temos ainda a crescer estas dificuldades o facto de o Orçamento de Estado de 2020 só ter entrado em vigor no dia 1 de Abril e, portanto, há o regime transitório que não permite que haja uma execução efetiva da Lei de Programação Militar e, portanto, tudo isto concorre para que existam estes atrasos. Portanto, nós este ano ou no próximo temos que fazer uma execução a 125% ou a 130% para recuperar o atraso deste ano, e se isto não for feito desta forma, nós estaremos daqui a 3 ou 4 anos, provavelmente outros, a fazer uma análise mais preocupante sobre aquilo que é a execução da Lei de Programação Militar, que é, de facto, como disse a deputada Lara Martins, um instrumento fundamental para o investimento das Forças Armadas. Depois há outra situação, que, enfim, eu não posso antecipar qual será o futuro em relação à forma como a Lobofa vai interferir nesta execução e a relação entre os ramos e os chefes de Estado-Maior e, portanto, espero que a lei que se avizinha, aprovada com os votos do PSD e do PS, pelo menos, não seja um fator de condicionamento desta execução da Lei de Programação Militar, antes um acelerador desta execução da Lei de Programação Militar. Em relação aos projetos, e numa análise mais cirúrgica, parece-me que há aqui, e no que toca à Marinha, um projeto que eu entendo que deve também merecer a nossa preocupação, que é a entrega, portanto, das duas embarcações salva-vidas L-150V. Como sabem, uma estava em teste, não sei se foi entregue ainda ou não, e dá-se o facto de, como elas são construídas no arsenal do Alfeite, ela não está ainda em atraso crítico, mas pressupomos que em breve, ou no próximo relatório, estará plasmado que ela entrará em atraso crítico. Elas deviam ter sido entregues em maio e dezembro de 2020. Se uma não foi entregue, estará a ser entregue, estava em teste, portanto, vamos considerar que essa já foi entregue, enfim, para todos os efeitos, mas há uma que não está a ser construída e, dadas as dificuldades da Arsenal do Alfeite, que todos conhecemos, a sociedade, é de prever que este atraso, em algo que é fundamental e, como o nome indica, salva-vidas, seja um motivo de preocupação para esta comissão e também para a tutela. Daquilo que analisei do relatório, parece-me que estas preocupações, esta antecipação de preocupações em relação ao futuro próximo, me parecem concluídas, enfim, salvo melhor a minha análise, a análise do PST. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este relatório de execução da Lei de Programação Militar, que respeita o ano de 2020, é um relatório circunstanciado, bastante pormenorizado, com muitos números, contém todos os projetos e, de facto, está muito bem elaborado em termos técnicos e que requeria, talvez, muitas horas para estudar estes projetos e estes números. De qualquer modo, apenas uma apreciação genérica da parte do Bloco de Esquerda. Portanto, de acordo com o relatório, temos 71 projetos, que foram concluídos 2, e dos 69 em execução, 30 apresentam atrasos com algum significado e 37 projetos serão executados de acordo com o que foi estipulado, isto segundo nos diz o relatório. É de assinalar, na opinião do Bloco de Esquerda, a taxa de execução financeira da LPM, que atingiu o valor mais alto desde 2015, com 371,900 milhões de euros, o que não deixa de causar alguma estranheza, tendo em conta a crise dramática que o país viveu o ano passado e continua a viver, mas veja-se que, em termos de Lei de Programação Militar, o Governo é uma opção do Governo, portanto, caminha a passos rápidos para o cumprimento dos 2% do PIB em matéria de defesa nacional, onde o Bloco de Esquerda é bastante crítico relativamente a essa matéria. De qualquer modo, não deixa de o Bloco de assinalar esse aspecto. Talvez o facto de não haver cativações na LPN terá sido decisivo. Observando por áreas, os serviços centrais executaram 10 projetos, um concluído, dos helicópteros EH-101, 7 ainda decorrem e 2 encontram-se atrasados. A nível dos projetos do Estado-Maior-General das Forças Armadas, são de assinalar os projetos em torno da ciberdefesa e do apoio sanitário e da segurança militar. De acordo com o relatório, portanto, terão existido alguns constrangimentos financeiros, nomeadamente com o HFAR, portanto, o Hospital Militar das Forças Armadas, tendo em conta as despesas que existiram para fazer face ao Covid. No concerno à Marinha, com 12 projetos, são de relevar os projetos em torno da patrulha e fiscalização, aqui não deixa de ser importante, sem dúvida, oceanográfica, hidrográfica e de apoio à Autoridade Marítima Nacional, portanto aqui o Bloco de Esquerda releva como positivo, e temos uma taxa de execução financeira de 85%. Devido a cortes em anos anteriores, ainda não foram entregues 2 embarcações por atrasos de financiamento, segundo o relatório. A própria pandemia também terá causado alguns problemas a esse nível. A nível do Exército, temos 20 projetos e a execução financeira de 2020 atingiu 75%. A pandemia também terá afetado alguns projetos, portanto a evolução dos mesmos, com algum impacto na taxa de execução financeira. E quanto à Força Aérea, com 19 projetos em 2020, temos uma taxa de execução de 103%. Um desses projetos, Programa de Modernização de Capacidades, apresenta um grande atraso, e outros 7 com atrasos relevantes. E neste caso concreto, também a pandemia e os cortes dos fundos disponíveis terão contribuído para algumas dessas dificuldades. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E falando sobre a execução da LPM, como já tinha referenciado, a execução, portanto, na ordem dos 75% dos 371 milhões, quase 372 milhões, registramos, de facto, uma melhoria significativa comparando com os anos anteriores. No ponto 4, como há pouco estava a referenciar, onde fala da isenção de cativações, portanto, não é verdade, e isto nós não podemos deixar passar. A própria citação, portanto, do último parágrafo, transmite isso, são as chamadas, portanto, cativações do bolso, portanto, quando diz fundos disponíveis, portanto, está a evitar, portanto, uma execução, portanto, mais elevada, uma vez que as verbas ficam retidas pelo Ministro das Finanças, são chamadas, portanto, cativações de bolso, e isto nós não poderíamos, portanto, deixar de esta nota. E também olhamos com preocupação que a Lei de Programação Militar continua a financiar uma parte operacional por falta, portanto, de meios, portanto, do próprio Orçamento da Defesa Nacional, apesar de ser legal, o mesmo, portanto, não deveria, ou o mesmo deveria, de facto, ser evitado, posição, portanto, que o CDS, portanto, já muito, portanto, vem defendendo. Gostaríamos de saber que programas foram, de facto, afetados, resultantes da pandemia, portanto, Covid-19, e pretendíamos ouvir mais detalhes sobre a execução, portanto, dos programas, pelo que faria todo o sentido, ou faz sentido, portanto, ouvir o Secretário de Estado da Tutela, portanto, sobre este assunto, pelo que iremos requerer audição, portanto, nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido de inscrição sobre isso. Sr. Deputado Carlos Reis, faz favor.
São apenas 30 segundos, uma coisa que me esqueci de citar, que vem no relatório e que eu acho muito importante, que tem a ver com os saldos transitados, que há pouco falei. E passo a citar. É só isto, até para que conste em ata, porque para a análise que vamos fazer no próximo ano, este comparativo é importante. Diz o relatório que, relativamente ao processo de integração dos saldos transitados, recomenda-se uma especial atenção no que respeita à sua certificação pelos órgãos competentes, de forma a adotar este processo de maior celeridade, assegurando que as entidades executantes disponham das dotações orçamentais em consonância com a programação financeira dos contratos. O que quer dizer que, se isto não for corrigido ou não acelerarmos o processo, os 75% até dos próximos anos não chega para cumprirmos a Lei de Programação Militar, e eu gostaria que isso ficasse em atenção. É só esta referência, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a apreciação. Os seus deputados agora são livres de agir conforme entenderem relativamente às conclusões que daí quiserem retirar. Passamos assim ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, que é um projeto de voto de congratulação número 548-14 pelo 100º aniversário da Liga dos Combatentes, de iniciativa do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, que eu lhe pedia que esclarecesse se pretende que o voto seja votado aqui ou no plenário, Sr. Senador.
Sr. Presidente, muito obrigado. Fiquei um pouco mais complexo do que isso, porque o voto 548-14 é um voto apresentado pelo CDS-PP sobre o mesmo objeto. E foi isso que seguiu para as esquerdas dos senhores deputados e não o voto do Partido Socialista, que era anterior.
Era anterior.
Que era inclusivamente anterior a este.
Então, Sr. Deputado, isso terá seguramente ficado a ver-se algum lapso na remessa. Pelo que eu proponho, que passemos a discussão de ambos para a próxima reunião, se o CDS também não tiver nada
a opor. Sr. Presidente, acho que faria sentido juntar, portanto, os dois votos, ou a ser adotado pela Comissão, para que o mesmo, portanto, fosse lido, portanto, em plenário, que eu creio que faria todo o sentido para ser votado e lido em plenário, que acho que, como a Liga dos Combatentes assim o merece, acho que deveria ser nesse sentido. A proposta que faria.
Faremos isso na próxima reunião, quando tivermos os dois votos para discutir, se o Sr. Deputado.
Já está cá um.
Está cá o 548, que é o do CDS, mas aparentemente falta o do PS, que há de ter outro número, que é o. E há de ter outro número e que o lapso não ficou incluído. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos. Pode, claro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para fazer uma sugestão. Considerando aquilo que também já foi dito a propósito dos três projetos de resolução, portanto, do PAN, Bloco de Esquerda e CDS, e procurando antecipar e dar alguma celeridade, sugeria, acompanhamos que a sugestão também já do nosso colega assessor, que disse que poderíamos fazer disto um voto da própria Comissão e, portanto, aproveitarmos esta semana para fazer circular uma proposta que, de alguma maneira, acomodasse as sensibilidades de todos, à semelhança também daquilo que também já aconteceu com o voto do Marcelino da Mata, etc., etc. Portanto, da parte do Partido Social Democrata, gostaríamos de ver essa associação. Muito obrigada.
Senhora Deputada, eu acho que podemos ter essa discussão e tomar essas decisões quando discutirmos os projetos na próxima reunião, uma vez que um não está aqui, não está agendado, e não me parece que seja uma questão de urgência maior que não possa esperar pela próxima semana. Estamos de acordo, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que é o voto 540 do Partido Socialista.
Sim, senhor, muito obrigado pelo esclarecimento, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto seguinte, à ordem de trabalhos, ponto 6, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro da Defesa Nacional relativamente às condições estatutárias e laborais da Polícia Marítima. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta este requerimento para a audição do Sr. Ministro na Comissão de Defesa, para prestar todos os esclarecimentos relativos à situação com que se debate a Polícia Marítima. No nosso entender, são problemas estruturais graves que persistem ao longo de bastante tempo. Entidade esta, força policial esta, que não consegue acompanhar a evolução, a modernização das restantes forças de segurança. E os seus profissionais sentem-se discriminados, andam muito descontentes, inclusivamente há quase 2 anos o Sr. Ministro da Defesa disse que tinha umas ideias para a polícia, portanto, marítima, e que nunca mais essas ideias foram concretizadas no terreno. E há um conjunto de situações que concorrem para esse descontentamento da Polícia Marítima. Por exemplo, a falta de uma lei orgânica, que o Sr. Ministro já falou por diversas vezes, mas que nunca mais aparece. A questão da modernização, portanto, na revisão do Estatuto Pessoal e do quadro de pessoal adequado às realidades, adequado às exigências da Polícia Marítima para todo o território nacional e também para as regiões autónomas. E esta situação é bastante preocupante. Por exemplo, de acordo com o mapa pessoal da Polícia Marítima, veja-se, para o território nacional e também para os Açores e para a Madeira, nós temos um total de 506 profissionais, segunda ponta, portanto, o mapa pessoal para o final do ano, em que 10% se encontram em situação de pré-aposentação, na efetividade de serviço, 17% prestando serviço no Comando-Geral da Polícia Marítima e na Escola da Autoridade Marítima, 3% colocados em organizações exteriores, como por exemplo na Frontex, e 17% prestando serviço administrativo nos comandos locais da Polícia Marítima. Os restantes, 53%, ou seja, à volta de 270 elementos, destinam-se aos 28 comandos locais da PM e para os períodos de descanso, férias ou doença, restando apenas cerca de 90 elementos da Polícia Marítima para todo o território nacional. Dizia o Presidente, mas há outros problemas que esta entidade padece, por exemplo, as promoções desde 2020, tardam, não existe um sistema retributivo próprio. Por exemplo, o subsídio de fardamento entre março de 1996 e outubro de 2005 nunca mais é concretizado. Não há atualização do subsídio de fardamento que já devia ter sido efetivado e também não há subsídio de risco. Portanto, é um conjunto, é uma panóplia de problemas, de elementos que afetam esta entidade bastante importante para o país e que era bom que o Sr. Ministro, enfim, aqui na Comissão de Defesa, prestasse todos os esclarecimentos e anunciasse algumas boas novas, portanto, algumas medidas efetivas, tanto mais que vamos entrar num novo período de verão, onde existe uma supercarga para esta força policial, e era bom que algumas medidas fossem concretizadas ou anunciadas pelo Sr. Ministro, nomeadamente aqui na Comissão de Defesa Nacional. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Sr. Deputado Ana Miguel dos Santos, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, o PSD, em princípio, é sempre, já o dissemos aqui, é favorável à audição do Sr. Ministro. Aliás, nós, por princípio, nunca obstacularizámos aqui a sua audição. Aliás, vimos obstacularizada a audição do Sr. Ministro para vir aqui esclarecer uma matéria relativamente às despesas do Hospital Militar de Belém e, portanto, houve essa obstacularização, porque é muito importante nós, por um lado, salvaguardarmos aquela que é a função essencial dos deputados no Parlamento, que é exatamente a fiscalização da ação política, por um lado, e por outro lado, e no que em matérias de segurança e defesa compreende, estas questões devem ser conversadas, esclarecidas, anunciados aquilo que tem que ser anunciado, porque para dar, por um lado, alguma estabilidade tão necessária, não só aos agentes da ação pública, e, portanto, o Partido Social Democrata, por princípio, é favorável à audição do Sr. Ministro. Também acreditamos que, da parte dele, não é, de alguma maneira, a sua vontade não querer vir esclarecer à Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, enfim, o requerimento do Bloco de Esquerda está imbuído em toda uma linha discursiva e toda uma linha de reflexão que lhe é própria e absolutamente legítima, mas que colhe muito diretamente naquelas que são os argumentos que historicamente temos ouvido da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima. E nós, olhando para um problema, temos que olhar certamente para, enfim, todos os lados que lhe podem assistir, inclusivamente aqueles que podem resolver quaisquer questões que eventualmente tenham de vir a ser efetivamente resolvidas. Eu não digo que não as existam no domínio da Autoridade Marítima Nacional e também em concreto no domínio da Polícia Marítima. Mas o requerimento contém inclusivamente um conjunto, porque vai justamente nessa linha argumentativa, contém um conjunto de imprecisões que não são verdadeiras em relação ao número de operacionais disponíveis, etc, etc. Não queria estar aqui também a fazer com eventual deselegância essa descrição pormenorizada, no fundo. Nós, da nossa parte, não vamos inviabilizar esta audição. Acontece que gostávamos de poder fazer uma sugestão ao proponente e à comissão, nomeadamente ao Sr. Presidente e à mesa da comissão. Não é? Nós temos uma outra audição aprovada para o Sr. Ministro da Defesa Nacional, uma audição a requerimento do CDS-PP sobre a situação em Moçambique, uma situação fundamental. Mas se fosse possível que nessa ou noutra ocasião, não é? Pudéssemos ter, enfim, uma ronda, uma grelha para uma temática, uma grelha para a outra temática, enfim, para tentarmos ter aqui alguma economia de tempo na própria organização dos nossos trabalhos, era algo que certamente para o Partido Socialista seria relevante neste momento em que nós também nos estamos a preparar para entrar num trabalho. Enfim, não me quero antecipar, mas num trabalho exigente de especialidade, tendo em conta as propostas de lei do Governo da Bobofa e da Lei de Defesa Nacional, que daqui a uma, duas semanas já cá estarão. Portanto, teremos outra centralidade do que lidar com as questões da Polícia Marítima neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Importante não esquecer que primeiro ouvimos o Sr. Ministro sobre Moçambique, depois... como entrou primeiro, mas deixar e faz todo sentido. Portanto, mas várias vezes ouvimos já, portanto, o Sr. Ministro sobre sobre este assunto, do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, portanto não enviaremos e iremos votar a favor. Uma preocupação que nos acresce é, de facto, a abertura tanto da época balnear e assim a falta de meios humanos que a Polícia Marítima, portanto, não dispõe para o patrulhamento das nossas praias, para o patrulhamento da nossa costa. Portanto, isso sim, de facto, é uma preocupação devido à falta de meios, portanto, da Polícia Marítima.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, pediu a palavra.
Bem, eu sigo só o repto lançado pelo Sr. Deputado Diogo Leão, que só para sugerir que da parte do Partido Social Democrata não obstaculariza a essa junção, naturalmente dispensando que o Sr. Ministro venha cá duas vezes, não é essa a questão, mas desde que tal, no nosso entendimento, não prejudica o tempo que é dispensado para cada uma das questões, apenas isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, eu fico verdadeiramente sensibilizado. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, na mesma linha de ideias, tendo em conta que o Sr. Ministro terá que vir cá para discutir o requerimento apresentado pelo CDS, é evidente que desde que não haja também uma limitação de tempo, na grelha de tempo, é um facto, para que uma ou outra audição não fique prejudicada, tendo em conta que o Sr. Ministro, enfim, vem cá uma única vez. Tudo bem, não, naturalmente, serei a favor, desde que a grelha de tempo seja, pelo menos, adequada à discussão do momento, tendo em conta que, como o Sr. Deputado do CDS frisou, vamos entrar também numa época balnear e, como sabemos, é um tema relevante e onde a Polícia Marítima ocupa o primeiro palco nessa atividade. Portanto, para que essa audição não fique prejudicada. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu fico muito sensibilizado com a ajuda dos Srs. Deputados de todos os grupos parlamentares para ajudarem a resolver aqui, promover a organização dos trabalhos. Mas, neste caso em concreto, queria sensibilizar os seus deputados para o seguinte. Em primeiro lugar, são duas audições autónomas, se é do Bloco de Esquerda, como tudo indica, vier a ser aprovado, são duas audições autónomas e nós não temos como contornar isso do ponto de vista regimental. O que não quer dizer que não possamos fazer um acordo entre nós, de juntar os dois temas numa única audição, com uma grelha especial para esse fim, e foi isso que eu interpretei da vontade dos senhores deputados para tentar responder a esta tão significativo número de pedidos de participação do Sr. Ministro nos trabalhos parlamentares, ou que ainda se vai acrescentar o requerimento do CDS para ouvir o Sr. Ministro, para ouvir o Sr. Ministro sobre os relatórios da LPM. Bom, no entanto, parece-me que são matérias muito distintas para fazermos uma única audição. O que eu procurarei fazer é tentar encontrar uma data em que o Sr. Ministro possa vir fazer as duas audições no mesmo dia. Primeiro uma e depois outra. Agora, a misturar as condições sociolaborais da Polícia Marítima com a situação em Moçambique não me parece muito certo, até porque admito que o Sr. Ministro tenha algum interesse em que a audição sobre Moçambique se possa fazer à porta fechada para poder haver a revelação de alguma matéria mais sensível, o que na parte relativa às condições sociolaborais da Polícia Marítima não consigo conceber. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares.
Posso deixar uma sugestão, Sr. Presidente?
Faz favor.
Uma ideia, portanto, uma sugestão como sugestão, portanto, se calhar, portanto, a audição, portanto, sobre Moçambique será às 3 e a audição, portanto, sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, portanto, será às 4:30, por exemplo, portanto, fazer assim, não, ou seja, evitar que o Sr. Ministro, portanto, venha de desloque duas vezes, mas aproveitar o mesmo dia para marcar, fazer uma espécie de intervalo de 5 minutos.
Sim, Sr. Deputado, será qualquer coisa nesse género. Também não é a primeira vez que se faz, não haverá daí dificuldade. Se o Sr. Deputado quiser apresentar o requerimento para outra audição, se calhar fazemos as três no mesmo dia.
Seria o Estado de Estado, seria só o Estado de Estado, não seria o...
Oh, Sr. Eu estou a brincar consigo, Sr. Deputado, não me leva mal. Sr. Deputado João Vasconcelos, eu, no entanto, gostava de lhe fazer uma outra pergunta. O Sr. Deputado, no seu requerimento, é muito claro quanto à vontade de ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria. No entanto, esta matéria, segundo creio, está delegada no Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional. O que eu lhe pergunto é, se houver disponibilidade por parte do Governo para ser o Secretário de Estado de Defesa Nacional, o Secretário de Estado da Junta de Defesa Nacional, a assegurar a audição, uma vez que é a matéria da sua competência, se o Bloco de Esquerda tem alguma coisa a opor a isso, ou se prefere expressamente, especificamente, que seja o Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o requerimento está dirigido ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. É evidente que, se o Sr. Secretário de Estado acompanhar o Sr. Ministro, naturalmente que, enfim, se o Sr. Ministro, numa ou outra matéria,
obrigado,
o Sr. Secretário de Estado, mas a ideia era que o Sr. Ministro também prestasse alguns esclarecimentos, tendo em conta que
Deputado,
é o Ministro que tutela a área, não obstante...
Muito bem, está entendido, portanto, não tem problema absolutamente nenhum.
Obrigado.
Como é evidente, o Sr. Ministro faz-se acompanhar por quem quiser, não é? A questão era saber se o Secretário de Estado devia vir sozinho sem o Ministro. Não é? Bom, então nesse caso e nestas condições, vamos submeter o requerimento à votação. Quem vota contra o requerimento, quem se abstém, o requerimento foi aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Passamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é o ponto 6, outros assuntos. Nos outros assuntos, tenho que lembrar os senhores deputados que na próxima segunda-feira está prevista a nossa visita ao... Na próxima terça-feira, perdão, está prevista a nossa visita ao Comando Conjunto das Operações Militares em Oeiras, com saída aqui da Assembleia da República às 9h20, chegada ao Reduto Gomes Freire às 10h, e o fim da visita está prevista para às 11h20. Eu queria dizer aos senhores deputados que, ao contrário do que estava inicialmente previsto, nós não vamos visitar a Task Force da vacinação nesta ocasião. Teremos que encontrar uma outra data para fazer essa visita, mas por razões várias não é possível na próxima semana fazer essas duas visitas. Na semana seguinte, a 20 de maio, no dia 20, portanto, dia 20 é quinta-feira. No dia 20, quinta-feira, 20 de maio, está previsto visitarmos, fazer uma visita ao Exército, visitar o Centro de Tropas de Operações Especiais em Lamego. Eu pedi aos seus deputados para começarem a inscrever-se. A deslocação, previsivelmente, será feita numa aeronave da Força Aérea até Viseu.
Senhor deputado, o senhor comodoro
Noronha de Bragança, faça o favor de corrigir se disser alguma coisa errada. E depois iremos de Viseu para Lamego de autocarro, voltaremos no mesmo autocarro, se não avariar pelo caminho, o que é pouco provável, para Viseu, e voltaremos de Viseu para Lisboa, portanto, no mesmo dia, na mesma aeronave da Força Aérea Portuguesa. Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos, queria chamar a sua atenção para o seguinte. A discussão dos diplomas, das propostas de lei do Governo, que alteram a Lei de Defesa Nacional e a lei orgânica de base de organização das Forças Armadas, está prevista para o dia 18 de maio. O que significa o seguinte, significa que nós temos que fazer a reunião da Comissão para discutir os relatórios na próxima semana. E nós temos, no dia 11, prevista a visita ao Comando Conjunto para as Operações Militares. Podemos fazer a reunião à tarde, mas também a podemos fazer na sexta-feira, que não há trabalhos parlamentares. Dia 14. E tendo em conta as facilidades que decorrem da possibilidade de nós podermos fazer reuniões mistas, presencial e videoconferência, eu se calhar preferiria fazer a reunião na sexta-feira, uma vez que, mesmo para os seus deputados que residam mais longe, caso seja todo inconveniente vir ao Parlamento na sexta-feira, podem sempre participar na reunião por videoconferência. Senhora Deputada, eu chamava a sua atenção porque é o seu grupo parlamentar, penso eu, que tem os... Ah, senhora Deputada. Podemos fazer... Sim, está bem. Eu preferia fazer sexta, porque temos a reunião, temos a terça de manhã e é suficiente. Portanto, em princípio, faremos a reunião sexta-feira, se nada tiver a opor. Agradeço muito a sua disponibilidade. E dos assuntos que eu tenho, penso que são todos, não me falta nenhum, pois não? Ah, sim, 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 naturalmente. Pedir para se inscreverem para a visita ao Comando Conjunto de Operações Militares. Sr. Deputado Ana Miguel dos Santos, faz favor.
Gostaríamos, antes de mais, de saudar o facto de se ter retomado o Dia da Defesa Nacional e, portanto, que estava interrompido desde novembro de 2020, em virtude da pandemia, naturalmente, e saudar esse facto. Saudar ainda o exercício que se iniciou ontem, o Contex 5X 21, que se realiza na costa portuguesa, portanto, saudar a Marinha Portuguesa. Este exercício conta também com a participação de militares da Marinha dos Estados Unidos, italiana e espanhola. É efetivamente um sinal, felizmente, que os exercícios estão a voltar. É um sinal de que cada vez mais as operações são conjuntas, temos que caminhar nesse sentido para a interoperabilidade e, portanto, saudar também a Marinha Portuguesa e que não lhe faltem as forças nem os meios que estão muito prejudicadas a sua manutenção no arsenal do Alfeite, mas que não falte, porque bem sabemos que de espírito de missão a estes homens não lhes falta. Por outro lado, também desejar as maiores venturas aos 12 militares que vão integrar, portanto, a Força do Mali, Takuba, e, portanto, desejar-lhes boas venturas e, mais uma vez, mostrar que o futuro das missões das Forças Armadas são, efetivamente, a par do crescente envolvimento em missões de proteção civil, vai no sentido efetivo do emprego de conjunto de forças e no desenvolvimento da interoperabilidade dos meios. Por fim, the last but not the least, queria só perguntar como é que está, se tem alguma novidade, lamento ao ponto de situação da audição do Sr. Ministro das Finanças, só para se tentarmos aqui conjugar a agenda. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A única novidade que tenho é que nós fizemos uma insistência junto do Governo para marcar uma data, mas ainda não marcaram a data. Muito obrigado, senhora deputada. Mais algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Não, senhora, então, os seus deputados estão dispensados até à próxima semana. Muito obrigado.